terá o apoio nessa ocorrência das aeronaves, dos helicópteros do SAMU e do Corpo de Bombeiro, além de toda a força policial, né, relacionada à segurança viária, que é a Polícia Rodoviária Estadual, ao CMTU, a Polícia Rodoviária Federal, que vai nos apoiar nesse processo de segurança local e direcionamento do fluxo, né, para literalmente conseguir colocar em prática o que nós precisaríamos fazer se um evento como esse acontecesse. E aí, a partir do momento que nós temos toda essa estrutura montada, começa esse exercício aí voltado ao treinamento, integração das equipes, no atendimento das vítimas, no manejo do produto perigoso, né, que é o diesel, que nós vamos simular ali um derramamento importante com risco de incêndio, além de toda a questão ambiental. Então, os órgãos como o IAT, né, a Polícia Militar Ambiental, também estão envolvidos para fazer esse, a Defesa Civil, estão envolvidos para fazer esse acompanhamento do gerenciamento desse produto aí, que também é um tema super importante para a concessionária.
Cleice, quando tem esse tipo de simulado, né, pelo que você descreve, será um impacto visual ali grande também, né? Muitos curiosos acabam se aproximando, mesmo sem poder ali o trânsito de veículos, mas a gente sabe que as pessoas imaginarão, quem não tem a informação, que é um acidente real. Quando curiosos, né, quando outros motoristas se aproximam e visualizam isso, parte do aprendizado, né, do ensinamento, da lição que isso deixa, também atinge essas pessoas, né?
Excelente, Bruno. É bom comentário e faz, né, traz pra gente aí o significado do porquê fazer um evento como esse, né? A gente leva alguns recados, um deles é referente à negligência ali, né, como eu disse, né, de distância segura, do uso do celular ao volante, que traz, né, principalmente a utilização de ônibus ou de veículo de transporte com a falta de utilização do cinto de segurança, que geralmente vão agravar as lesões das vítimas, né? Então isso é importante reforçar. E o que você trouxe é um ponto que a gente levanta muito, porque no dia a dia a gente percebe as pessoas que passam, né, por cenas e cenários de acidentes tendem a ser impactadas, né? Claro que existe toda uma preocupação com a segurança dessas pessoas também, mas esse recado ele é importante para a população de Londrina, para o estado, né? A gente precisa demonstrar para as pessoas, né, que é claro que a gente se prepara para atender uma ocorrência com essa expressividade. No entanto, nosso grande objetivo é a segurança viária, é que não aconteçam acidentes como esses. Então, tanto para quem vai estar, né, ali acompanhando a ocorrência, como também as pessoas que vão visualizar, né, de uma maneira geral, o ocorrido, o recado sempre será voltado ao quanto nós precisamos cuidar do trânsito que nós temos hoje e fazer com que as pessoas voltem para suas casas com segurança.
Olha, importante, inglês. Reforçando então ao motorista, quem nos ouve, a região ali da PR-445, próximo à Faculdade Anhanguera, próximo ao shopping, vai estar toda sinalizada então a partir de sexta-feira, 11 da noite, por conta desta interdição de um simulado que será realizado no sábado pela manhã. E ali, no sentido Londrina-Cambé, o trânsito será desviado pela rua Pedro Botelho de Resende, que é a marginal, né? Marginal da PR-445. Então, saem da pista principal os motoristas, são guiados à marginal pela sinalização, depois retornam, né, quando tiver desobstruído. E os motoristas que fazem também o sentido inverso também têm acesso à marginal ali perto do Hotel Comfort Suites, né? Serão seguindo ali pelo tráfego da marginal e por aí vai. Este impacto grande, Grace, deste simulado, fará as pessoas refletir muito, e como vocês descrevem aqui também, sobre a intenção do simulado, de principalmente chamar a atenção para as pessoas sobre a distração, seja pelo celular, ou seja pela negligência do motorista, enfim, coisas que corriqueiramente a motiva se depara ao socorrer um acidente aí nas vias que tem a concessão. Vocês têm mais ou menos ali um dado ou uma perspectiva de quais são os principais motivos para acidentes nas estradas hoje? Realmente é a distração?
Boa colocação, Bruno. O que nós temos hoje, claro que todo acidente ele envolve uma análise, né? Então, a motivação dele faz parte dos nossos comitês internos de avaliação, até para poder direcionar posteriormente as nossas ações de segurança viária. O fato é que nós temos hoje a grande proporção, a sua maioria, relacionado à negligência, né? Então a gente fala causa do condutor, né? Quando a gente compara isso com pista, quando a gente compara isso com veículo, a ação humana continua sendo a sua maioria das ações. E as campanhas, elas também são dedicadas a isso. Então a concessionária, né, dentro do Grupo Motiva hoje, realiza muitas campanhas direcionadas a esse público. Então, esse é um mês, especialmente de Maio Amarelo. Nós temos muitas instituições trabalhando com esse tema, voltados para a segurança no trânsito. E o recado, né, e essa demanda que nós temos relacionada ao uso do celular, por isso o foco, né, vai ser que o acidente, ele tem essa origem. No entanto, as negligências, elas são dimensionadas por ocorrência, né? Então esse dado, ele é um dado acompanhado pela concessionária, que possa direcionar, sim, as nossas ações de segurança viária.
Perfeito, Gleice, quero te agradecer por esse tempo com a gente. Só para repassar, acho que você comentou ali, mas a gente tem a lista aí das forças de segurança e de saúde que estarão envolvidas nessa atividade?
Claro, sim. Nós temos hoje, né, a nossa cinemática envolve, como eu disse, né, 5 veículos, né, 3 veículos leves, uma carreta de produto perigoso e um ônibus, né, transporte de passageiros. E nós vamos colocar em ação mais de 20 vítimas envolvidas nesse acidente. Para isso foram convidados ali os órgãos de saúde. Então, tanto o Corpo de Bombeiros com, né, o trem de socorro para fazer ali o combate ao incêndio, a possibilidade de incêndio, o manejo do produto perigoso, e também, né, a vítima encarcerada que nós vamos colocar nessa ocorrência, como também o SAMU, né, que estará presente com os recursos ali para fazer toda essa integração para o atendimento às vítimas. A concessionária vai empenhar, né, 3 resgates. Nós vamos colocar resgates de suporte básico, avançado, também para fazer o salvamento veicular, que são essas vítimas que estão presas às ferragens, e todo o atendimento das vítimas em várias complexidades, para ali direcionar para as unidades de saúde dentro de uma regulação, entender também como o município consegue se comportar frente a uma operação, né, uma ocorrência dessa complexidade.
Muito bem, Gleice, quero te agradecer mais uma vez, viu, por estar conosco aqui na Paiqueira 91,7, esclarecendo, parabenizar aí a Motiva, porque realmente, né, é um simulado, um treinamento em que não só as forças de segurança, de saúde estarão bem preparadas, mas também, é claro, o impacto para que o motorista pense e reflita melhor sobre suas ações no trânsito será bem significativo, bem educativo a quem estiver ali acompanhando também como um transeunte, como um curioso. A coordenadora de atendimento pré-hospitalar da Motiva, conosco, Gleice de Andrade, nos explica sobre este simulado que será realizado então no sábado pela manhã. Gleice, muito obrigado por estar conosco aqui na Paiqueria 91,7. Uma ótima tarde.
Bruno, eu quem agradeço a oportunidade de poder falar do nosso evento e de poder falar com a população que está acompanhando a importância dele. A gente fica à disposição, lembrando que o nosso objetivo sempre vai ser levar a excelência de atendimento, né, a partir dos treinamentos das nossas equipes, com integração com as demais instituições e órgãos competentes. E agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, ficamos à disposição.
Valeu, muito obrigado. Conosco a coordenadora de atendimento para o Hospitalar da Motiva, Gleice de Andrade. Quero agradecer também aí ao Rafael Machado, jornalista da assessoria da Motiva, nos possibilitou esse contato. Tá aí, então, para você que transitar ali pela região, né, depois do Catuaí Shopping, ali próximo já daquela rotatória, que também é um oitão ali, né, bem próximo ali da Unopar, em Anguera, né? E você que estiver ali, a rotina de passar por ali, vai perceber que já na sexta-feira, a partir das 8 da noite, está sendo interditado ali. Quem vem sentido Cambé, Londrina, né? Ou seja, quem vem de sentido Catuaí Shopping para a Zona Sul, já vai ter um desvio ali pela Marginal, logo um pouquinho depois da rotatória do Catuaí, entra pela Marginal, passa ali na frente ali do Comfort Suite, segue pela Marginal, faz ali a rotatória, segue na frente do Anopar e vai pela Marginal, vai embora e retorna só depois, mais pra frente ali, depois já da Universidade Positivo lá na frente. Quem vem sentido Zona Sul de Londrina pra Cambé, vai pela PR-445, mas vai ser desviado pela Marginal, ali na frente já do Beach Soccer que tem ali, né? Você pega a direita, numa alça de acesso que tem ali, pega a rua Pedro Botelho de Resende, que é na verdade a Marginal e dá acesso já a Ayrton Senna, faz aquela rotatória na frente da Balarote, ele segue e volta pra alça lá perto da Madre Leônia, né? Pela alça regular ali que vai da marginal para a pista principal. Então, essa parte ali é aquele oitão, aquela rotatória grande que dá acesso a Ayrton Senna. Ali estará interditado a partir de sexta-feira, 11 da noite, para este simulado e um importante simulado, né? Envolvendo aí 5 veículos, vai ter uma carreta, um ônibus, várias pessoas ali simulando vítimas de acidentes, para que os profissionais, né, de saúde, os profissionais de segurança e também de trânsito, né, da própria Motiva, e muitos curiosos aprendam, né, com esta situação, um simulado de acidentes com múltiplas vítimas e também acidentes com risco ambiental ou grandes proporções. Muito interessante esta ação, mas o que vale mesmo é alertar o motorista que vai passar por ali e vai se deparar ali com essa cinemática, né, como diz, e aí pode achar que é um grande acidente. É um simulado, menos mal, mas é um momento muito importante de aprendizado, já que nós estamos no mês do trânsito, né? Nesse mês do Maio Amarelo, mais um aprendizado para nós aqui em Londrina. Boa quarta-feira, vamos de música, Nelsinho.
Boa tarde, sucesso!
Mais uma pra gente matar saudades aqui na Paiquerê 91,7. Suave na sua quarta-feira, mais uma pra gente curtir, voltar no tempo, matando saudades por aqui, meu querido Nelson Almagro. Journey, né? Pra gente curtir aqui no nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7. 1h42, já, Nelsinho, tá na hora do intervalo. Vamos nessa porque tem mais notícias sobre Londrina, sobre o Brasil também, você continua acompanhando com a gente, já já depois do intervalo aqui na Paiquerê.
Boa tarde, Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos 3 primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é em rede.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora, feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Paiquerê 91,7. Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades, cada R$ 5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$ 3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500 ml, R$ 29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Abaco, pacote 500 gramas cada, R$ 25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$ 29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Nesta quarta tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 9 da noite, direto do Estádio do Café, Jacuípense da Bahia e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro, Pedro Gomes e Valdeir Jorge. Copa do Brasil você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer, notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai.
Uma hora e 1:47, ótima tarde, boa quarta-feira para você, 21 graus a temperatura. Estamos seguindo aqui na Paiquerê 91,7 nesta quarta-feira. Lembrando que nós estamos num prazo super importante. Quando a gente fala da Receita Federal, estamos num prazo importante, estamos próximo aí de alguns vencimentos. Inclusive ontem falamos do MEI também, tem o recolhimento do Imposto de Renda, enfim, tudo isso. Quem traz detalhes é Sérgio Ribeiro para a gente na tarde do Boa Tarde Paiquerê. Afinal de contas, parece que está preocupante a situação do londrinense, não é, Serginho? Boa tarde.
Boa tarde. Você já declarou seu imposto de renda 2026?
Eu ainda não declarei.
Você é uma dessas pessoas.
Eu sou um desses aí que tá em falha.
50% dos londrinenses, hein?
É metade?
É metade. O delegado está alertando que 50% dos londrinenses, incluindo você e o Nelsinho, não declararam o imposto de renda 2026.
Você já declarou?
Eu já declarei.
Então é literalmente aqui, ó, 50%. Onde você for, metade vai declarar e metade não. É igual nós aqui.
Então, alguns contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão, né? Meu. Em Londrina, mais de 79 mil contribuintes já enviaram a declaração do imposto de renda e cerca de 60% utilizaram aquele sistema da declaração pré-preenchida, né? Que facilita muito a vida de muita gente. A restituição começa no dia 29, justamente data final para a entrega da declaração.
Vai até o dia 29, ela termina dia 29, né?
Ela termina, perdão, né? E aí começa a ser pago também a restituição de 2025. Aliás, a restituição de 2026. A prioridade é para aquelas pessoas acima de 80 anos, na sequência com idades entre 60 e 79, pessoas com deficiência, professores cuja principal fonte de renda seja o magistério, além dos contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida, com informação bacana, e cadastraram a chave Pix. Então, esse pagamento começa a ser feito a partir do dia 29, né? Dos contribuintes que já declararam em Londrina, aproximadamente 60% já vai ter os valores restituídos agora mesmo, no dia 29, entre eles a maioria que optou pelo recebimento do Pix. Tudo isso, é claro, a gente vai estar trazendo amanhã dentro do Pai Querer Rádio Opinião com o Dr. Marcelo Rossi, delegado da Receita. É um detalhe interessante que o londrinense deixa para a última hora. Tivemos o caso do título de eleitor recentemente e agora, obviamente, vamos ter essa questão envolvendo. É que nós não vamos entrar muito em detalhes, mas foi questionado o delegado sobre o sistema da Receita tá preparado para a última hora?
É, vai engarrafar tudo ali, cara.
A resposta tem amanhã, dentro da minha opinião.
Rádio Será? Opinião. Será? É. Inclusive, quem perde o prazo tem uma multa aí de mais ou menos 1% ao mês sobre o imposto devido, né? Então, no mínimo ali é R$165. A partir daí, o máximo é 20% do valor do imposto. É. Então, vai 1% ao mês. Por exemplo, eu não declarei, vou ficar um ano sem declarar. Perfeito. Então, se acumula aí 12%, sendo que o teto é 20% do imposto total, ou seja, 20 meses depois você atinge o teto. É uma multa cara, hein?
Multa cara, dependendo da situação, dependendo da empresa. Eu tenho uma particularidade sobre o imposto de renda. Posso falar rapidinho? Agora são, dá tempo? 13h50? Eu tive um problema em 2005, em que eu trabalhava numa emissora de rádio, trabalhava numa TV, não, trabalhava em uma empresa de telefonia, lembra? Trabalhando naquele período. E aí, eu marquei uma viagem, eu tenho um parente em Rondônia. Marquei uma viagem para eu sair no dia 13 de dezembro, não me esqueço a data, porque o dia 13 de dezembro chamou a atenção. O Carlos Iglesias, o Carlinhos, que trabalhava comigo, nós cadastramos empresas que a gente atendia nessa empresa de telefonia. Ele chegou com um documento e falou assim: como é que é o seu nome completo? Eu falei: tal. Como é que é o seu CPF? Eu falei: tal. Ele falou: parabéns, você é dono de uma empresa. Na visita do presidente Lula aqui, quando ele era presidente em 2005, eu, alguns repórteres, ficamos sem nossas identidades, porque nós deixamos para o cadastramento e o sistema de segurança, alguém burlou. Vou citar nomes.
Todo grupo.
E alguém foi e resolveu abrir empresas no nosso nome. Ué. Naquela ocasião podia, né, fazia. Óbvio que eu sofri muito com aquilo. Tive que provar que eu nunca morei em Araguaína, no Tocantins. Sério.
Vazamento de dados.
Eu consegui aprovar na receita que eu nunca tinha morado aliás, com compra de trator, eu tinha uma fazenda em meu nome, foi bem isso.
E você não aproveitou nada
disso? Então, aí que era o detalhe, quando eu fui me aproveitar disso, eu não tinha mais nada, só passou. Eu fui até a receita e eu consegui aprovar na receita que não era eu, porém a União, ela acabava me complicando. Então, eu fiquei muitos anos sem ter a restituição do imposto de renda. Fiquei complicado.
Nossa, que grave período. Isso.
Sofri muito. O que aconteceu um dia? Eu e Carol, minha filha, hoje com 27, mas naquela ocasião ela devia estar com seus 6 aninhos. Nós fomos, passado algum, não, ela estava com uns 8, 9. Nós estávamos na Avenida Inglaterra. Eu falei: filha, vamos passar ali que eu vou sacar uma grana. Isso depois que eu tava sofrendo em provar que eu nunca fui pro Tocantins, que eu não morei em Tocantins. Rapaz, mas tinha um catatal de dinheiro na minha conta.
É da restituição do imposto acumulado.
Foram 4 anos.
Então você acumulou, olha.
Tive essa dor de cabeça, mas em virtude dessa situação, entrou um dinheiro que eu menos esperava. Ó. Por isso que é importante a declaração. Tô dizendo isso. Mesmo eu com questões envolvendo essa burocracia toda da pessoa ter aberto abrir uma empresa no meu nome, comprou uma fazenda, eu continuei fazendo as declarações. Até hoje, hora ou outra, eu ainda me enfrento, se bem com uns 2 anos que não aconteceu mais, porque a receita estava baixa, a União não. Então existe ali um conflito entre as duas partes, em que você prova que você nunca morou no Tocantins, que você nunca teve fazenda, que você não comprou trator para receita. E a União fala assim: não, você comprou sim.
Ei, então, o fazendeiro Sérgio Ribeiro está escondendo ouro.
Araguaína, assim, o nome da cidade.
Araguaína, você conhece Araguaína?
Não, nunca fui no Tocantins. Acho que tem três estados que eu não conheço no Brasil. É o Tocantins, o Piauí e o Acre. Os demais eu conheci todos.
Olha,
fazendo
só
Londrina, na seleção brasileira, aquela coisa toda. Então, esses três estados eu não fui ainda. E eu nunca tinha ido.
Justo lá que eu tava fazendo pra você de presente.
É, mas não deu tempo. Na hora que eu fui.
Você fala da restituição. E é importante, quem está em dia com a receita, com documentos cadastrados, inclusive com o Pix tem que ser o código CPF. A Receita Federal, quem tem, porque dá pra você pôr chave Pix do celular, um e-mail, uma chave aleatória ou o CPF. Quem o Pix é o CPF já está cadastrado na Receita automaticamente e já fez a declaração até o meio, até o começo dessa semana, entra nesse primeiro lote de restituição.
Eu fiz em abril, você acredita?
Então, já fez?
Abril ou maio?
Então,
março,
já no dia 29 de maio começam a ser pagas as primeiras restituições.
Aliás, eu fiz a primeira semana, quando começou.
Então,
semana.
Provavelmente você já entra nesse primeiro, caso tenha, né? Uhum. Restituição a receber, então vai já entrar nesse primeiro lote, 29 de maio. Então, a Receita meio que beneficia, porque para a Receita, sistematicamente, é fácil. Já tá lá o documento, tá? O CPF, ela bate, tá? Manda chave Pix e tudo. Então, no dia 29 de maio, agora, que é o prazo de encerramento da declaração, já libera a primeira leva da restituição. Quem já tá tudo ok, quem tem tudo organizado, já começa a receber
por
ali.
E detalhe também, através do CPF, a Receita também consegue te monitorar.
É ali que, é ali que ela sabe pra onde você vai.
É ali que...
E aí ela fala assim, eu acho que tá ganhando muito aqui.
Exatamente.
Você tá recebendo muito aqui, vai pagar um pouquinho. Você fala, não tô não, ela tá assim aqui,
ó. Sim, por exemplo, pode cair na malha fina, cadê?
Nossa, vai, porque aquilo tem seis recebimentos. Diferente.
Só em Jataizinho tem duas fazendas. Tem duas fazendas de Jataizinho lá. E eu sei, indo ali pro Frente Mótio, à direita, passou o Tibagi, tá ali a fazenda do Nelsinho.
Fazenda Almagro.
Valeu, Bruno.
Valeu, Sérgio Ribeiro, muito obrigado aí pelas informações. Amanhã você se atualiza aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 sobre os prazos, então, de entrega da declaração do imposto de renda e esses cuidados que você precisa ter, tá bom? Antes da nossa música, Nelsinho, atenção, focos de incêndio perto do Shopping Boulevard, ali perto do Teatro Municipal, está um fumaceiro danado naquela região perto da rodoviária. Ted Pérez está apurando pra gente, daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes, o que é que tá acontecendo ali, será que botaram fogo em lixo ou é algum carro, né, alguma parte ali do prédio público, o que tá acontecendo ali? Focos de incêndio ali perto do Shopping Boulevard, perto do Teatro Municipal ou do que seria o nosso Teatro Municipal, daqui a pouco as informações aqui na Paiquerê.
Boa tarde, sucesso!
Mais uma das antiguinhas pra gente matar a saudade aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Clima bom na sua quarta-feira, 1h59 agora, 21 graus a temperatura. Vamos seguindo aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. E a gente vai rapidinho pro intervalo. Na volta tem mais um bate-papo super bacana na nossa tarde de quarta, aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Você continua ligado com a gente.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Copa com chance extra só na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para palpitar no maior mata-mata do futebol brasileiro? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o teu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPANF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Começou o cupom Wikipanvel, farmácias, milhares de cupons e benefícios exclusivos para você economizar na loja, no site e no app. Não perca a chance de garantir produtos das marcas que você adora em dermocosméticos, cuidados diários, farmacinha e muito mais. Com descontos imperdíveis, mas os cupons são limitados. Fique de olho nas novidades diárias e baixe o app e economize ainda mais. Com frete grátis em compras selecionadas, preço baixo é rotina na Panvel Farmácias.
Panvel.
Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil. Papo de Focinho, oferecimento Amor e Vet. O lugar onde o amor pelos pets é nossa maior especialidade.
Oi, oi, eu sou a doutora Gabriela Dantas. E vocês devem ter observado que hoje o animal, ele é um membro da família, ele recebe muitos cuidados e ele vive mais. Então, com o avanço da medicina veterinária, os nossos pets estão vivendo bastante, estão tendo uma vida mais longa, e isso com certeza exige novos cuidados. A partir dos 7 ou 8 anos, já consideramos cães e gatos como idosos. E nessa fase, é super comum surgirem doenças silenciosas, como problemas renais, cardíacos e articulares. Pequenas mudanças de comportamento podem significar coisas importantes, podem ser sinais de que algo não está bem. O acompanhamento regular permite diagnóstico precoce e melhora significativamente a qualidade de vida do seu companheiro. Ajustes na alimentação adequada para a idade, suplementação personalizada e ajustes na rotina, na casa, fazem toda a diferença. Na Amorivet, oferecemos acompanhamento geriátrico completo, focado em longevidade com conforto. Envelhecer faz parte da vida, mas envelhecer bem é resultado de cuidado.
Se você está procurando uma clínica veterinária que cuida dos seus bichinhos com todo amor, dedicação e competência que um membro da família merece, conheça Amorivet. Nossa estrutura conta com laboratório, exames de imagens, cirurgias e especialistas de todas as áreas. Oferecemos plantão e internação 24 horas, além de terapias integrativas para garantir que seu animalzinho receba atendimento de qualidade a qualquer hora. Amorivet, o lugar onde o amor pelos pets é nossa especialidade. Rua Amintas de Barros, 475. Fone 43-98863-1862. Amorivet, descubra como cuidar do seu pet com quem realmente entende do assunto.
Papo de Focinho com veterinários da Amorivet, todas as segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, boa quarta-feira, 12:04 da tarde, 21 graus a temperatura, chegamos na máxima prevista para hoje, quarta-feira, 13 de maio. Clima super agradável em Londrina, sol entre nuvens, ou seja, aquele solzinho tímido, às vezes vai, se esconde, agora volta, esquenta um pouquinho mais, é o nosso clima de outono. E era este clima que eu quero falar aqui agora sobre família, com você, o nosso ouvinte da Paiquerê 91,7. Tem um livro infantil sendo lançado muito legal aqui em Londrina, chamado Mosaico da Minha Vida, está sendo lançado pela Bruna na Foglia, junto do filho, o Vitor Foglia, que trazem aí uma história ou algumas histórias, uma obra que trata com delicadeza e com profundidade entre mãe e filho as mudanças, as transformações nas estruturas familiares. E tudo isso a partir do olhar de uma criança. Vamos saber um pouco mais agora deste assunto muito interessante da autora, da escritora londrinense Bruna Foglia, que está comigo aqui na Paiquerê 91,7. Bruna, seja bem-vinda à Paiquerê. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Paiquerê. Muito obrigada pelo espaço, por receber O Mosaico da Minha Vida, que é uma história de tantas famílias, e é uma história que vem para quebrar muitos padrões e muitas dificuldades que às vezes os adultos têm de abordar as crianças, né? De falar sobre esse tema de separação, que hoje, infelizmente, é uma situação recorrente na nossa sociedade, né? Essas famílias reconstituídas, segundo casamento. Então, o livro vem como uma ferramenta também para os adultos nesse sentido.
Bruna, o livro passa ali por momentos como mudar de cidade, criar novos vínculos, reconstrução de uma família de uma forma diferente. Qual que é a origem desse livro? Qual foi a primeira ideia que vocês tiveram para sentar e escrever e pensar assim, vamos escrever esta história? De onde vem essa origem?
Bom, a origem é uma história pessoal, é uma junção, na verdade, da minha vivência pessoal e também de uma vivência profissional. Porque eu sou advogada de família e justamente por acompanhar várias famílias que passam por esse processo da separação, do divórcio, eu vejo como é difícil para os pais, quando ali, né, tem uma criança envolvida, de abordar esses assuntos com as crianças. Como vai ficar essa relação dali para frente? Como explicar para aquela criança que a família vai mudar, que aquela família vai mudar de formato, né? Porque do ponto de vista da criança, o pai e a mãe, eles não vão deixar de existir. E aquela família, aquela criança, ela precisa ter certeza que ela vai continuar sendo amada. Independente da forma que aquela família vai passar a ter, aquela criança precisa ter a certeza de que ela vai continuar sendo amada, sendo acolhida. Então, o pai, no futuro, pode vir a se casar novamente. No futuro, a mãe pode vir a se casar novamente. Mas aquela criança, que é a parte principal dessa história, ela não pode ficar solta nessa situação. E o livro, ele usa como metáfora o mosaico. Por isso que o nome do livro é O Mosaico da Minha Vida. O que é um mosaico? É uma figura feita com pecinhas quebradas, cacos, pecinhas, pedacinhos de azulejo, pedacinhos de vidro, que quando a gente junta, ele forma uma imagem muito bonita. Então, quando a gente junta essas peças, a gente precisa passar para a criança, que é a pecinha principal, vamos dizer assim, dessa história. Essa criança, que é a pecinha principal, não pode ficar solta nessa situação, nesse momento. A estrutura pode mudar, mas ela precisa ser acolhida, continuar sendo amada, tendo essa certeza.
Você entende que nessas experiências, Bruna, principalmente sua como profissional, convém tratar a criança com uma seriedade, neste caso, como os adultos conversam, né? Quando há uma ruptura, o marido, a mulher, né, a esposa, sentam, por exemplo, com seus pais, com seus irmãos, olha, lá em casa não está bem, acho que a gente está pensando em separar, para receber conselhos, para contar sobre a vida, mas isso não é feito com a criança. Convém fazer isso com a criança?
O que a criança precisa ela não pode ser ignorada. A criança, ela sente tudo. Ela percebe o que está acontecendo. É claro que cada criança vai precisar ser abordada com uma clareza de acordo com a idade dela. E o livro, ele traz essa proposta. Por isso que ele traz essa metáfora do mosaico. Quando tem uma separação, uma ruptura familiar, a gente tem a impressão de que as pecinhas se soltaram. Mas no final das contas, conforme a história se desenrola, a criança que está passando ali por essa ruptura familiar percebe que a pecinha que ele achava que ia desaparecer do mosaico, ele não desaparece, ele só mudou de posição. Aquela pecinha continua ali. E outras pecinhas chegam para compor esse mosaico. E no final ele consegue formar uma figura bonita com todas as peças, tanto as peças que já tinham, como peças novas que vão chegar na vida dessa criança. Então, tudo vai depender da maturidade que essa criança tem. É claro que a gente não pode abordar detalhes da vida desse casal. E é importante, Bruno, que a gente tenha muito cuidado de não misturar o que é problema do casal com a situação, a relação de pai e filho. E aí que muitos casais se perdem no momento de uma separação. E é por isso que o livro vem abordar esse cuidado com a criança. Olha, tudo bem, é claro que quando a gente, eu digo, né, que quando a gente se casa, ninguém se casa pensando em separar. Só que quando acontece uma separação, um divórcio, a gente precisa se tirar de primeiro plano, nós adultos, e colocar a criança em primeiro plano, porque ela precisa estar bem, acima de tudo, quando tem um divórcio, quando tem uma separação. Ela precisa entender e ter a certeza que quando o pai e a mãe vão se separar, ela vai continuar sendo amada, ela vai continuar vendo aquele pai, ela vai continuar tendo convívio com a família dela. Porque ela ama aqueles dois e ela precisa que os dois estejam bem. Então, é importante que os adultos tenham maturidade, e é difícil, claro, a gente, quando está no meio de um turbilhão, num processo de separação, de divórcio, e eu posso falar com propriedade, porque eu senti isso na pele, passei por isso, né, e trago essa história justamente por conta dessa situação toda, é difícil ter essa perspectiva quando você está no meio do processo. Mas a criança é a principal pessoa nessa história. Ela não pode sair machucada dessa separação. Ela precisa ser colocada em primeiro plano. Porque
é um exercício, hein?
É difícil.
É um exercício, porque os adultos estão em meio a um conflito, né?
Exato.
Uma separação, via de regra, com raras exceções, ela é harmoniosa, né? Com raras exceções. Então, normalmente, ela é mais conflituosa mesmo. E aí, tendo este pensamento, né? Como resolver minha vida, para onde eu vou, aí envolve bens materiais, uma série de questões, e poucas vezes a gente tenta entender como a criança está nessa história, que é um impacto gigante, né? Eu lembro que fiz parte de uma geração, somos mais ou menos contemporâneos, e eu lembro que na minha escola, quando meus pais se separaram, eu ainda frequentava a escola, e eu era o primeiro da escola, né? Então, na minha turminha, na sala de aula, não tinham pais separados, eram todos pais casadinhos, tal, bonitinho. E eu fui passando para outra série, e foi aumentando esse número. Hoje é muito raro, né? Meu filho acabou de sair do ensino médio, e eu lembro que nos últimos anos eram raros os pais regulares, né? As famílias tradicionais dentro da sala que ele frequentava. E o que eu digo com isso? Está cada vez mais corriqueira, né? Estão cada vez mais corriqueiras as separações, como você coloca, mas também estão mais comuns esses traumas para as crianças que assistem tudo isso, não participam, né? São muitas vezes desconsideradas desta relação e vão levar isso para o resto da vida.
Exato. E isso que não pode acontecer. A criança não pode participar dessas diferenças entre os adultos, porque ela é um ser neutro ali, nessas discussões envolvendo patrimônio, disputa por guarda, por exemplo. A criança, ela quer ficar com os dois. A gente está falando aqui, a proposta do livro é uma situação onde a criança, ela está envolvida num lar saudável e os pais se separam, né? A gente não está falando, por exemplo, de uma criança que está num lar sofrendo maus tratos. Não é esse tipo de situação, porque seria uma situação completamente diferente. Mas uma criança que está vivendo ali o divórcio dos pais, ela vai sofrer com aquele pai que sai de casa, ela vai sofrer com aquela mudança na rotina, ela vai sentir saudade daquela pessoa que se afastou, ela quer ver aquela pessoa que estava ali levando ela na escola todo dia, participando, óbvio, das atividades. É isso que a gente precisa, na medida do possível. É claro que nada vai voltar a ser como era antes, mas na medida do possível proteger os interesses dessa criança, para não usar essa criança de bode expiatório, digamos assim, para os conflitos desse casal, entende? Uhum. Então, assim, já que a separação é uma coisa inevitável, como a gente vai abordar essa questão com a criança? Como trazer essa questão para a criança entender que a família dela vai mudar sem que isso seja traumático, de uma forma leve, de uma forma que ela possa entender que isso não é uma perda. Não precisa ser necessariamente uma perda. Ela precisa só entender, olha, a nossa família vai mudar daqui para frente, mas você vai continuar sendo amada, você vai continuar sendo acolhida, você vai continuar tendo seu pai, vai continuar tendo sua mãe. É essa certeza que a criança precisa. É isso que o livro vem trazer. É essa proposta que o livro traz.
Muito bem. E eu já percebo que aqui no comecinho do livro tem uma introdução na linguagem do filho, né? Para todas as crianças que, assim como eu, viram suas famílias mudarem de forma. É assim que inicia o livro. É na linguagem, na visão do Vitor, na pessoa dele. E o livro todo é assim? Ele é de uma criança para as crianças?
Exatamente, Bruno. O livro é em primeira pessoa. É uma história contada na visão de uma criança que passa pela separação dos pais, passa por essa transformação familiar, passa pela mudança de uma cidade, e ele vê o pai se casando novamente, a mãe se casando novamente, e ele percebe que isso se transforma de uma forma positiva, porque são pessoas que chegam na vida dele. O padrasto chega de uma forma muito agregadora, a madrasta também vem de uma forma agregadora, pessoas que somam na vida dessa criança. Outro irmãozinho que chega na vida dele, que vira um companheiro para ele, os enteados, né, no caso do padrasto, que trouxe os enteados. Então, a gente traz essa ideia de que ruptura familiar não necessariamente precisa significar perda se a gente souber transformar isso para a criança, mudar esse olhar. Quando a gente está falando dessas situações onde existe um rompimento que foi inevitável, mas a gente não precisa transformar isso numa situação ruim. Às vezes, a gente tem, e nós temos muitos casos, né, até de pessoas famosas, que a gente pode citar aqui, por exemplo, a Ticiane Pinheiro com a Rafaela Justus, né, que tem a Ana Paula Siebert como madrasta e direto, elas estão numa relação muito positiva. E nós temos também a Flávia Alessandra, que teve a Júlia, filha do Marcos Paulo, que tem uma relação muito afetiva com o Otaviano Costa, né, que é o padrasto dela. Então, essas relações, a gente, são relações bem-sucedidas. A gente vê tanta notícia ruim hoje, né? Então, essas relações, a gente precisa dar luz a elas também. Então, não necessariamente uma ruptura significa perda. Essas crianças, elas precisam entender que teve sim essa ruptura, os pais se separaram, mas olha, tem uma perspectiva. E é difícil ter essa perspectiva quando a gente está passando por esse momento. Mas não necessariamente isso é perda. Papai vai continuar te amando, mamãe vai continuar te amando. E as coisas, as pecinhas não vão se perder. O seu mosaico está ali e a gente vai refazer, reconstruir o mosaico e formar uma peça, uma figura bonita também.
Sim, que legal, que legal. Bom, quantos anos tem o Vitor hoje?
Hoje 12.
12. E o momento dessa experiência dele, da separação dos pais, foi com quantos anos?
Com 1 ano e 4 meses.
1 e 4.
Ele era bem pequeno.
Ele conviveu, então, né, desde então, com os pais separados e criações de novas famílias.
Exato.
Você, como mãe, ao que ele descreve aqui no livro, né, são 7 capítulos, e aqui cada um vai descrevendo uma particularidade de todos esses momentos. Você percebe um ponto difícil, principal, que ele recorda, que ele comenta dentro dessa jornada?
Na verdade, a gente conversando, quando nós começamos a fazer o livro, né, a construir tudo isso, eu perguntei para ele qual que era a parte favorita do livro. E ele fala que foi justamente o nascimento do irmãozinho, porque o irmãozinho é filho do pai dele, né, que se casou novamente e mora em Curitiba. Então eles não são próximos fisicamente, mas são próximos emocionalmente. Então eles têm um vínculo muito forte. E ele comenta que a parte favorita dele é a parte do irmãozinho.
É o capítulo 5 aqui, uma pecinha chamada João.
É essa mesmo.
É quando chega o João, ele conta que o coração nasceu, aliás, o coração se encheu de alegria quando ele ficou sabendo, e ele começa a ter uma relação diferente de acolhimento, né? E aqui dos nossos 7 capítulos aqui do Mosaico da Minha Vida, eu vou dizer aqui sobre estes pontos, porque no começo é uma apresentação, primeiro capítulo, eu me chamo Vitor, ele conta um pouco ali da história, né? No capítulo 2, um monte de caquinhos. Capítulo 3, novos ventos em Londrina. Já descreve, né, que é uma vinda pra cá. 4, novas pecinhas no meu mosaico. 5, uma pecinha chamada João, que a gente falou aqui agora. 6, minha família mosaico. Aí já é uma composição toda nova. E 7, já é mais uma lição que ele deixa aqui, que é do meu mosaico para o seu.
Isso.
E toda essa visão foi literalmente dele, contando.
Na verdade, eu colaborei, né? Porque como ele era muito pequeno, então, principalmente ali no começo, eu trouxe essas memórias, né? As memórias ali da separação são minhas. E ele tinha alguns flashes. Ele gostava muito de ventilador, Bruno. Ele era fascinado. Tanto que o primeiro capítulo eu me chamo. Meu nome é Vitor com V de ventilador.
Olha que
legal. A gente faz essa brincadeira, porque ele era fascinado com ventilador.
Ventilador, olha isso.
Então a gente, essas memórias dos ventiladores ele tem muito, mas essas lembranças de quando nós morávamos em Curitiba, ele tem alguns lampejos, assim.
Mas só abre um parênteses sobre essa questão. Eu converso muito com meu filho sobre coisas de também desta fase bem infantil dele, né? E tem coisas que ele me conta, que eu, obviamente, acompanho a história, a realidade, digo, não tem nada a ver do que você está pensando. Sabe aquela interpretação diferente do mesmo ambiente?
Sim.
Da mesma situação, né? Ah, pai, a gente foi uma vez para uma viagem, para uma casa, para um lugar, e assim, se assado. Não, João, era esse lugar, mas não era sobre isso. Era uma outra... Então, a mente da criança, ela circula por um lugar muito, muito original, né? Muito dela.
Exatamente. Até tem algumas descrições aí dos ventiladores que ele mais gostava. E ele lembra de outros, assim. Ele, lógico que eu não a gente não menciona todos, mas ele começa a falar de vários. Ele fala de vários ventiladores, ele adorava. Hoje não, né? Mas na época ele amava. Então, mas assim, o que a gente buscou, na verdade, não foi também, Bruno, detalhar esse momento da separação. A gente passa muito... brevemente por isso, de uma forma a mencionar, assim, esse momento que a criança passa, tanto que no final do primeiro capítulo a gente tem uma frase assim, mas ó, não fica triste, porque a minha história não é de tristeza, é uma história de remontar, né? Legal. Que é justamente para trazer essa ideia de que não é porque houve ali uma ruptura, uma quebra, que isso significa uma perda, né? A gente pode reconstruir. E às vezes a gente reconstrói de uma forma muito, muito mais bonita, né? Então, é essa a ideia do livro, a gente trazer esperança para essas famílias que às vezes estão passando por um momento difícil, que, poxa, separar, divorciar é tão difícil. E assim, às vezes a pessoa está numa situação de que é difícil ter uma perspectiva. E claro, a gente não está vendo o que vem lá na frente. E colocar essa história num livro pode trazer um acalento. Fala, poxa, é possível a gente reconstruir com os caquinhos, uhum. Juntar os meus caquinhos e fazer uma figura bonita.
Que legal,
né?
Que legal. E uma alegoria também sobre o mosaico, né? Que eu também gosto bastante. Meu pai já faleceu, ele gostava muito, fazia alguns mosaicos lá com azulejos, né? É que o mosaico compõe uma nova imagem. Sim. Aquilo fica lindo, mas não deixa de ter aquelas marcas ainda,
com
né?
Com certeza.
Aquelas marcas permanecem lá. Uma vida de filhos de pais separados também continua com as suas marcas. A saudade ainda existe, aquela situação ainda não foi apagada, mas apesar disso ela criou uma nova imagem, né?
E eu digo que a nossa vida é um mosaico em constante construção. Porque... tem pecinhas que vão sair, tem pecinhas que vão chegar. Então, a gente vai estar com esse mosaico da vida em constante construção. E é muito interessante, eu achei que utilizar o mosaico como metáfora foi perfeito, porque as pecinhas do mosaico, elas são imperfeitas. Elas são quebradas, elas são diferentes uma das outras, elas são lascadas.
É.
Então, e a família é assim... A gente tem... E hoje, na justiça, a gente tem o termo que a própria justiça utiliza como que é família mosaico.
Ah, é?
Justamente porque a família, ela se expande. Então, a gente tinha inicialmente um núcleo de pai, mãe e filho. E, de repente, essa família, ela se desfez pelo divórcio, por exemplo. E daí, por exemplo... a mãe se casou novamente, esse pai se casou novamente. Então, essa família, ela se expandiu. Nós temos agora dois núcleos familiares. Então, virou uma família mosaico. É muito bonito isso. Então, acabou que calhou, de certa forma, tanto com a questão jurídica, com a questão... da metáfora do mosaico mesmo.
O Mosaico da Minha Vida, um livro de Bruna Foglia e Vitor Foglia de Sales Gonçalves. Isso. E aí, na ideia de montar esse livro, vocês encontraram Paulo Alaor da Silva, que ilustrou isso aqui de uma forma magnífica. Para quem, obviamente, está aí pensando, nos ouvindo, o livro Mosaico da Minha Vida, ele, como é um livro infantil, ele é todo colorido. Este mosaico é colorido. A palavra vida da capa do livro, ela é já um mosaico sendo formado por uma criança. E as ilustrações são infantis mesmo, né?
São.
Eu até ia perguntar se o Vitor Vitor. Se não tivesse a ilustração do Paulo Laura aqui na capa, eu ia dizer, foi o Vitor que desenhou. São lindas ilustrações, mas desenho de criança. Isso. Como é que foi esse encontro com o Paulo aí, o ilustrador?
Olha, interessante você me perguntar, Bruno, porque foi um projeto totalmente independente. Eu não sou da área editorial. Eu sou uma advogada que resolveu escrever um livro, né? Uhum. E eu fui me aventurar nisso. Eu sentei um belo dia na estante ali, em frente à estante de livros infantis do Vitor, peguei os livros que eu mais gostei, as ilustrações que eu mais gostei, abri ali na ficha técnica, olhei os nomes e fui procurar. E tava o nome do Paulo.